DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias desta quarta-feira, 5 de novembro de 2014. O presidente interino do Burkina Faso, o tenente-coronel Isaac Zida, quer que o governo de transição esteja operacional dentro de 2 semanas, informou na terça-feira o presidente da Confederação dos Sindicatos do país, Joseph Tiendré Belgo. Zida teria feito a promessa a um influente chefe tradicional do país. Na segunda-feira, a União Africana deu um prazo de 2 semanas ao exército do Burkina Faso para repor a constitucionalidade no país e instaurar um governo de transição liderado por civis. O Sudão do Sul poderá enfrentar sanções da ONU devido à guerra civil que já dura 11 meses. A delegação dos Estados Unidos na ONU informou que planeja circular um projeto de resolução em um futuro próximo. Um funcionário disse à agência de notícia Reuters que o presidente Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar devem continuar com as negociações de paz lideradas pelo Bloco Regional do Leste Africano. Os combates se iniciaram em dezembro no Sudão do Sul, que declarou a independência do Sudão em 2011. O chefe da missão da ONU para a resposta ao ébola alertou a comunidade internacional para não baixar a guarda em relação à epidemia de ébola. Falando em Monrovia, capital da Libéria, Anthony Bembury disse que todos devem permanecer vigilantes, apesar dos sinais de melhoria. Ele fez um apelo por mais voluntários. Em Moçambique, a Renamo anunciou que vai recorrer ao Conselho Constitucional depois da Comissão Nacional de Eleições considerar improcedente o pedido do maior partido da oposição de anulação das eleições gerais de 15 de outubro, que deram vitória a Frelimo e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi. A fuga ilícita de capitais em Angola poderá ter variado entre os 384 milhões e os 2 mil milhões de euros anualmente entre 2001 e 2010. Os dados foram divulgados pelo diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, durante a apresentação em Luanda do livro Fuga de Capitais e a Política de Desenvolvimento a Favor dos Mais Pobres em Angola. A análise baseia-se em estatísticas e estudos internacionais. Nos últimos 25 anos, os investigadores estimam que a África perdeu anualmente 18 mil milhões de euros em fuga ilícita de capitais. Em Portugal, o Conselho Superior da Magistratura determinou o regresso dos 7 juízes portugueses em Timor-Leste depois da determinação anterior do governo de Timor-Leste de que 5 deles deixassem o país, juntamente com um procurador e um antigo oficial da Polícia de Segurança Pública. Também ontem, o Conselho Superior do Ministério Público Português defendeu o rápido regresso dos magistrados e solicitou ao governo português que assegure a proteção dos mesmos. O exército de Israel demonstrou um desprezo chocante pelas vidas civis na faixa de Gaza durante os 50 dias de guerra no território palestiniano em julho e agosto último, acusa a Anistia Internacional num relatório divulgado esta terça-feira. Israel rejeitou as acusações da organização, afirmando que esta não avança nenhuma prova e ignora os crimes de guerra perpetrados pelo Hamas, o movimento islamista palestiniano. Entre 8 de julho e 26 de agosto, mais de 2.100 palestinianos, na sua maioria civis, morreram na ofensiva israelita contra a faixa de Gaza e mais de 70 do lado israelita, na sua maioria soldados. Os ministros participantes da Assembleia Geral da Interpol esta terça-feira sublinharam o caráter indispensável da cooperação policial, que atualmente é em nível insuficiente para deter a crescente ameaça de uma criminalidade organizada que não conhece fronteiras. Um dos exemplos mais vezes apontados pelos representantes dos 166 estados presentes na Assembleia Geral que decorre esta semana no Marrocos foi a ameaça do terrorismo e, em particular, os combatentes estrangeiros que se juntam a grupos jihadistas. Os republicanos conquistaram a maioria no Senado dos Estados Unidos nas eleições desta terça-feira, tendo ganho pelo menos 7 mandatos dos democratas de Barack Obama. De acordo com as previsões avançadas pelos média, os republicanos vão manter também o controle da Câmara dos Representantes e provavelmente até mesmo aumentar a maioria que detém, complicando os últimos 2 anos de mandato do presidente norte-americano Barack Obama. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Os temas desta emissão. Investigador moçambicano revela os bastidores da validação dos resultados eleitorais. Quelimane vive clima de violência desde o anúncio dos resultados das eleições de 15 de outubro. E oposição do Burkina Faso se diz surpresa com renúncia do presidente. Os aspectos legais que levam a CNE em Moçambique a validar ou não eleições não são de conhecimento da maioria dos eleitores. Para um esclarecimento sobre a possibilidade de uma maior divulgação dos procedimentos, a DW África procurou um especialista na área, Guilherme Mbilana, mestre em Ciências Jurídico-Políticas e responsável pela ONG Observatório Eleitoral. Na entrevista, ele começa por nos explicar como é feita a validação das eleições.
Primeiro há dois níveis, né? Nós temos o nível que é da Comissão Nacional de Eleições, que faz processo ao apuramento geral, ou apuramento central, e que, por meio da deliberação, então divulga o apuramento geral. Mas, entretanto, temos também o Conselho Constitucional, que procede à validação e proclamação dos resultados eleitorais. Portanto, é o órgão, em última instância, que decide sobre a validação dos resultados eleitorais. Agora, o que a Comissão Nacional de Eleições fez foi apenas agregar os resultados constantes nos editais provenientes das comissões provinciais de eleições e também, por sua vez, também provieram das comissões distritais de eleições até ao nível que são as mesas de voto. Agora, para considerar que as eleições foram válidas, é que, de fato, o que pode ter acontecido é que a votação havida em qualquer mesa ou assembleia de voto, por mais que tenha havido irregularidades, elas não influíram substancialmente no resultado geral das eleições.
É assim, mas, por exemplo, como é que é possível que a população disso, por exemplo, de como decorre este processo ao nível da Comissão Nacional de Eleições, para que saiba ou se certifique que realmente há transparência dentro da CNE?
Primeiro, o processo é público, né? E, por outro lado, são convidadas as organizações, tanto de observadores como os partidos políticos. Agora, como é que a população pode tomar conhecimento disso? É que esse processo é divulgado. À medida que para cada uma desse passo, passa de uma fase para outra, há sempre divulgação via dos órgãos de comunicação social, bem como também das partes diretamente interessadas, sobretudo os partidos políticos. O que pode ter acontecido é que, como em qualquer outro processo, há sempre, não vamos considerar normal, mas é comum haver ilegalidades, e no caso moçambicano realmente houve, que os próprios órgãos eleitorais reconhecem, também os observadores, tanto nacionais e as missões internacionais também reafirmaram isso, mas é que isso aconteceu tanto em mesas bem identificadas. Então, o que havia a fazer, e aconteceu em alguns casos, é considerar nulo a votação nessas mesas, como foi o caso do distrito de Sangana, em Tete. E também existe um outro mecanismo legal, é que onde houve ocorrência de irregularidades, também existe a abertura para a recontagem de votos, a abertura legal.
Os vogais da CNE também ajudam a determinar se eleições são válidas ou não, através do seu voto. As pessoas que foram nomeadas para estarem lá, qual é o peso da palavra dos vogais na validação?
Não digo em termos de peso, digo em termos de voto, né? Porque houve uma votação em que 7 dos membros que fazem parte da Comissão Nacional de Eleições, eles votaram contra. Mas o que conta é o voto maioritário, né? Mas o que eu sei é que os vogais que foram indicados pelos partidos políticos, eles que terão votado contra, portanto, a deliberação que dá os resultados eleitorais como sendo válidos.
Houve uma entrevista com Guilherme Bilana, mestre em Ciências Jurídico-Políticas e responsável pela ONG Observatório Eleitoral, conduzida por Nádia Issufo. E é este o nosso tema de hoje. Acha que o modelo moçambicano de gestão das eleições garante a transparência do processo? Contamos com seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00-49-17-58-19-8273.
Membros de partidos MDM e Frelimo, na cidade de Quelimane, envolvem-se em pancadarias desde que foram anunciados os resultados da votação de 15 de outubro. O ambiente que se vive nas ruas e mercados é de violência e a polícia diz que ainda não tomou conhecimento da ação de violência protagonizada por simpatizantes daqueles dois partidos políticos. Acompanhe a reportagem do nosso correspondente Marcelino Mueia a partir de Quelimane.
Este é o ambiente que se vive em alguns bairros e centros comerciais da capital provincial da Zambésia desde o anúncio dos resultados das 5ª eleições gerais ocorridas há 2 semanas em Moçambique. São 2 grupos de partidos políticos diferentes, da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique, que quase todos os dias envolvem-se em pancadarias uns contra outros, desde a publicação dos resultados das eleições que deram vantagem ao candidato da Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi, e seu partido. Neste confronto violentos, simpatizantes do MDM dizem que ninguém deve passar pelas ruas da cidade de Quelimane trajado de camisola com o símbolo do partido Frelimo, o batuque e a maçaroca. Os da Frelimo dizem o mesmo para os do MDM, que não devem vestir-se de camisolas com o símbolo do partido, o galo e o sol. Vitória Borges, vendedeira do mercado municipal de Akima, em Quelimane, diz que a situação está a tornar-se pior, pede intervenção policial.
Aqui porque tem homens, esses homens vêm lá na estrada, mas esses homens também começam a comentar numa de que nós já ganhamos, vocês já perderam, o que, lutamos contra partido, até problema deu acabou na esquadra. A polícia nunca veio aqui, só que quando lutamos aqui, próprios homens que foram lá queixar.
O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique na província de Zambésia, através da porta-voz Elcida Felipe, diz que ainda não tomou conhecimento da ocorrência dessas manifestações entre partidos políticos rivais.
A ocorrência desta natureza que realmente tem ocorrido naquele mercado, a polícia não tomou conhecimento, mas vamos tratar este caso como uma denúncia, vamos aceitar diligências, vamos averiguar o que efetivamente está acontecendo no terreno para que realmente possamos tomar medidas.
Entretanto, cidadãos abordados pela DW saudaram a vitória da Frelimo e do seu candidato, desafiaram ao eleito a olhar o país nos próximos 5 anos, sem exceção. Osvaldo Alves considera que a província de Zambésia deve, como qualquer outra província, merecer a atenção dos governantes.
O candidato que ganhou teve uma eleição como estava a ser esperado. Os resultados nem todos queriam que fosse assim, né? Eu, como jovem, apostava mais para que ele fizesse a parte de emprego, e que todos nós estamos à espera disso.
Marcelino Moenha, a partir de Quelimane para a DW.
Há muitos partidos de oposição do Burkina Faso exigem a renúncia do presidente Blaise Compaoré, mas agora eles negam responsabilidade pelos acontecimentos que levaram à renúncia do presidente. Os manifestantes é que teriam exortado os políticos a agir. No domingo passado, os manifestantes tinham proclamado a chefe do oposicionista Partido para Desenvolvimento e Mudança, Sahan Selemé, como a nova presidente do Burkina Faso na televisão estatal. Mas agora ela nega e diz ter sido levada contra sua vontade para a sede da emissora e que não queria se proclamar presidente. Também o opositor Adama Kanazoé, presidente da Aliança da Juventude pela Independência da República, garante que a principal demanda da oposição era apenas que Compaoré não se candidatasse novamente nas eleições do próximo ano e não a sua renúncia imediata.
Isso não era previsível ou planeado. Surpreendeu toda a gente. Agora, primeiro temos de refletir.
Unanimidade entre a oposição é que todas as forças políticas e os militares devem, juntos, encontrar um candidato para o período de transição. Nenhum dos líderes da oposição quer se tornar chefe de estado de transição, porque isso poderia excluí-los mais tarde da corrida presidencial. Elke Eleka, diretora do Programa África Ocidental da Fundação Konrad Adenauer da Alemanha, explica. Estes são grupos que surgiram nos últimos 24 meses, se organizaram e cresceram nestes protestos contra Compaoré, assumiram responsabilidade pela população e pelo bem-estar do Estado, e certamente também irão desempenhar um papel no futuro. Muitos dos políticos atualmente na oposição são ex-membros do partido de Compaoré, o Congresso para a Democracia e Progresso, e há poucas diferenças ideológicas na política nacional. Mas há expectativa de mudanças numa forte sociedade civil que teria se desenvolvido no país. Exemplo seria o movimento Le Balai Citoyen, ou O Cidadão Vassoura, liderado por dois jovens músicos com o objetivo de restabelecer as regras democráticas no Burkina Faso.
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Hoje perguntamos: acha que o modelo moçambicano de gestão das eleições garante a transparência do processo? Comigo no estúdio está Guilherme Correa da Silva, que tem as reações dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Muito bom dia. Por SMS, um ouvinte que se identifica como Panene diz: a oposição usa a mentira para os eleitores menos escolarizados para ignorar procedimentos legais e criar o descrédito dos resultados das eleições. No Facebook, o utilizador com o nome de Cross diz que o processo eleitoral em Moçambique não terminou. Ele terminará com a validação e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. A Comissão Nacional de Eleições, desta vez, com a entrada dos tribunais judiciais do distrito nas questões eleitorais, ficou bastante limitada na sua ação e, em minha opinião, surpresas não era de esperar daquele órgão em relação ao sucedido desde o dia da votação aos dias do apuramento. O Conselho Constitucional, esse sim, poderá fazer uso do seu amplo poder de cognição e de meios ao seu dispor para avaliar se o processo foi viciado ou não e, se for o caso, em que medida isso afeta os resultados em geral. Por isso, nada mais justo que aguardarmos pela suprema voz do Conselho Constitucional para melhor avaliar o processo. É a opinião de Cross. Também Manuel Mapossa é da opinião que não há mais nada a fazer senão esperar a deliberação do Conselho Constitucional. Sené Camará Seninho diz que os dois são marioneta do partido no poder para manter o sistema operativo da corrupção generalizada, pois é assim que vivemos no berço da humanidade. Felisberto Filomeno escreve: o modelo eletrónico é o melhor, por isso seria bom que implementassem o mesmo. Por outro lado, o povo está desesperado e nos próximos pleitos a abstenção será maior em relação a outros escrutínios. É que o povo diz que não pode votar, pois o seu voto não vale. Ainda sobre este modelo, Bertino Macamo é da opinião que, para a Frelimo, o modelo eletrónico não é preferido. Querem um manual para continuarem a manobrar e fabricar resultados falsos. Vítor Severiano Monjovo escreve que esse modelo vigente abre um campo de manobras perigosas para a democracia plena aqui em Moçambique. Cris.
Obrigada, Guilherme Correa da Silva, e a todos os que participaram.
DW, quarta-feira.
E você ouviu nesta emissão: para a CNE considerar que as eleições foram válidas é porque irregularidades não influenciaram suficientemente o resultado geral das eleições, diz Guilherme Bilana, mestre em Ciências Jurídico-Políticas. Membros de partidos MDM e Frelimo na cidade de Quelimane envolvem-se em pancadarias desde que foram anunciados resultados da votação de 15 de outubro. Partidos de oposição do Burkina Faso negam responsabilidade pelos acontecimentos que levaram à demissão do presidente e se dizem surpresos com a renúncia. Presidente interino do Burkina Faso, tenente-coronel Isaac Zida, quer que o governo de transição seja operacional dentro de 2 semanas. Sudão do Sul poderá enfrentar sanções da ONU devido à guerra civil. Vamos chegando assim ao final desta emissão de quarta-feira, agradecendo a sua companhia, a todos um ótimo dia e até mais.